Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo encerra julgamento sobre incidência de ICMS em PIS/COFINS.
Dispensado às vésperas do nascimento do filho, será indenizado.
Município deve indenizar mãe de criança que morreu eletrocutada na escola.
Agora em Brasília, 7 horas 25 minutos. Boa noite, eu sou Marina Falti.
E eu sou o Arthur Filho.
A sessão plenária do Supremo Tribunal Federal encerrou o julgamento do recurso que questionava a inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS.
Por 7-2, os magistrados entenderam que essa inclusão fere as normas constitucionais. Jorge Macedo.
Com a retomada do julgamento, 3 ministros votaram nesta quarta-feira. A ministra Rosa Weber se absteve, o ministro Gilmar Mendes foi contra e o decano Celso de Mello proveu o recurso.
Peço vênia ao eminente ministro Gilmar Mendes e ao eminente ministro Eros Grau para acompanhar o ministro Marco Aurélio.
Os ministros entenderam que o valor do ICMS não é faturado contra o consumidor final, mas sim contra o Estado e por isso não deve incidir na cobrança do PIS e COFINS.
A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça entendeu que não é possível reconhecer validade de testamento sem assinatura.
Ainda que seja possível flexibilizar as formalidades prescritas em lei para declarar a validade de um testamento, não é possível abrir mão da assinatura, mesmo que o documento seja escrito de próprio punho. Fátima Ochoa.
Na situação analisada, o ministro Vilas Boas Cueva observou que, além da falta de leitura para as testemunhas, o próprio testamento é apócrifo, ou seja, sem assinatura. Portanto, é inválido.
A terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba condenou o município de Cajazeiras ao pagamento de indenização no valor de R$ 200 mil a mãe e filho contaminados pelo vírus HIV.
O município foi responsabilizado pela prática de conduta omissa ao permitir a transmissão vertical do vírus da mãe para o filho sem a realização do pré-natal de forma a diagnosticar tal doença com antecedência.
A quinta turma cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios condenou um laboratório de Brasília a indenizar uma idosa.
Laudos de exames feitos por ela detectaram opacidade nos pulmões, bem como existência de baço e vesícula biliar, órgãos que ela havia extraído na juventude.
O resultado chegou a acusar calcificações na próstata, glândula que só o homem possui.
A indenização por danos morais foi fixada em R$ 10 mil. Larissa Medeiros.
O laboratório afirmou que a situação vivida pela idosa não ultrapassou a ocorrência de meros aborrecimentos do cotidiano. Informou ainda que houve apenas a troca do laudo de exames de outro paciente. Segundo o relator, o dano moral está efetivamente demonstrado em decorrência da negligência do laboratório e da má prestação do serviço, uma vez que não foram adotadas as cautelas necessárias que o caso pedia.
O Tribunal de Justiça do Ceará manteve condenação do município de Guaraciaba do Norte ao pagamento de R$ 150 mil e pensão mensal à mãe de uma criança que morreu eletrocutada em um bebedouro de uma escola municipal.
A menina de 10 anos era aluna do colégio. A mãe da vítima disse que o bebedouro apresentava vazamento e que os fios estavam desencapados, causando choques em alunos e funcionários.
O ente público defendeu que o acidente foi uma fatalidade e que a escola apresenta boas condições estruturais. Também contestou o laudo pericial sobre o defeito no bebedouro.
A 10ª turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região no Rio de Janeiro condenou uma prestadora de serviços ao pagamento de indenização a um ex-empregado no valor de R$ 50 mil.
O trabalhador foi dispensado por justa causa às vésperas do nascimento do filho e alegou que ficou abalado com a situação, uma vez que era o responsável por sustentar a família. Pedro Scartesini.
O homem relatou que havia sido impedido de ingressar no local de trabalho por não ter concordado com desvio de função e que na ocasião sofreu descontos referentes aos dias em que ficou sem trabalhar. Para o colegiado, houve lesão a bem extrapatrimonial do homem, que além da indenização por dano moral no valor de R$ 50 mil, irá receber as diferenças salariais por desvio de função e horas extras, e ao afastamento da justa causa aplicada, que o trabalhador já havia obtido em primeira instância.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno e também pela internet.
Acesse www.radiojustica.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustica. Uma boa noite.
Boa noite.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.